Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Ele é o nosso bom Pai. E nós celebramos a um único Deus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Nós cremos na Trindade, no Deus que é único e que se manifesta em três pessoas. E nessa manhã, Deus me deu uma palavra para falar com vocês sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mas antes, eu quero honrar o meu pai humano. Papai está aqui, papai esteve doente, está ainda num processo de cuidado. Deus tem cuidado do meu pai, tem usado a Dagma, minha madrasta, para cuidar dele. Tenho usado o Dr. Vinícius, que é um oncologista, membro da nossa igreja, queridíssimo, um homem competente, tão sensível, tão humano e espiritual ao mesmo tempo. Eu queria honrá-lo também e agradecer porque você está aqui, pai. Só não posso olhar para tu, porque você vai chorar e eu vou chorar também e eu vou pregar. Então, que Deus te abençoe e a gente está bem feliz com a tua presença aqui. Está ouvindo? Então. Mas eu quero falar com vocês sobre uma palavra que o Senhor me deu. Quando a gente prega, nós temos esse bom hábito, todos nós, pastores desta igreja, de buscar a Deus e saber o que nós devemos pregar. E fiquei entre duas palavras, uma é essa e a outra de Filemão, que vai ficar para uma outra situação, mas o Senhor me deu esse texto de Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21. E eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Normalmente nós lemos na NVI, mas eu quero ler na versão Almeida, revista e atualizada. E Paulo vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. É uma passagem muito conhecida da maioria de nós aqui. E quando nós pensamos no Espírito Santo, e eu, membro de uma igreja batista há tantos anos, há mais de 40 anos, pensar em falar do Espírito Santo há 30, 40 anos atrás, numa igreja batista, era algo sensível. Graças ao Senhor, nós estamos cada vez mais bíblicos e nós precisamos entender, crer, proclamar e viver que o Deus é Pai, que o Deus é Filho e que o Deus é Espírito Santo. Nós somos monoteístas. Alguns dizem, mas são três deuses. Não são três deuses. Nós temos um só Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. O Espírito Santo, embora no Velho Testamento a palavra seja vento, que serve para outras coisas, para além de Espírito, é ruar. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa e é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele foi derramado entre nós lá no Pentecostes, há mais de 2000 anos atrás. A profecia do profeta Joel se cumpriu, quando Joel disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E ele foi derramado uma vez por todas no Pentecostes. E o Espírito Santo está aqui entre nós. E ele está em nós, porque a Bíblia diz que aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, Aquele que decide viver para Jesus, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo gera em nós os frutos vindos do próprio Deus. É o Espírito Santo que impulsiona a obra missionária. É o Espírito Santo que chama pessoas para uma missão específica, assim como fez com Saulo e Barnabé. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por isso Paulo vai dizer, e é isso que nós queremos pensar e ministrar a vocês nessa manhã, vocês que estão aqui e vocês que estão aí na internet, enchei-vos do Espírito. Ou numa outra tradução, deixem-se encher pelo Espírito. Quando Paulo fala, enchei-vos do Espírito, essa é uma expressão no imperativo, para aqueles que conhecem um pouco o português, não precisa conhecer muito. Isso não é uma condicional, está no imperativo. É Deus falando para você, pessoalmente, falando para nós, enquanto igreja, enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. E faz isso no plural, porque essa fala de Paulo não é para uma pessoa. Nós temos algumas cartas paulinas que são direcionadas a uma só pessoa. Paulo fez isso com Tito. Paulo fez isso com Timóteo. Paulo fez isso com a menor carta que ele escreveu, a Filemão. Mas essa carta, ela é dirigida a uma comunidade de fé, como a nossa aqui. E por isso essa palavra é para você e essa palavra é para mim. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. É importante, quando a gente pensa dessa possibilidade de sermos cheios do Espírito, de entender que receber o Espírito Santo é diferente desse processo de ser cheio do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, como disse, quando nós nascemos de novo. Quando nós atendemos ao convite do Senhor que disse, se alguém quer me seguir, se alguém quer acompanhar-me, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse foi um convite, e nós podemos responder a esse convite. Eu respondi, eu tinha 15 anos, então aos 15 anos, o Espírito Santo entrou na minha vida, o que a Bíblia chama de dom, não no plural, no singular, o dom do Espírito Santo. E o que nós entendemos que é o batismo com o Espírito Santo. Nesse momento, o Espírito Santo entrou na minha vida. E quando você nasceu de novo, o Espírito Santo entrou na tua vida. E eu quero perguntar agora, quantos estão aqui que são habitações do Espírito Santo de Deus? Levante uma de suas mãos. Quantos cristãos temos aqui? Glória a Deus. Amém. Você precisa ter convicção disso. Porque Paulo diz, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Nós sabemos. Ele está aqui, ele está em mim, ele está em você. Mas quando Paulo nos estimula a sermos cheios do Espírito Santo, quando a palavra nos estimula a permitir que o Espírito Santo venha nos encher, é porque muitas vezes, especialmente no livro de Atos, mas no Novo Testamento, nós vamos ouvir, nós vamos ver essa expressão. Fulano foi cheio do Espírito Santo. Quando a igreja estava crescendo, e uma igreja que cresce, tem uma demanda maior para os seus líderes. E isso aconteceu lá na igreja primitiva. E os apóstolos não estavam dando conta, porque havia uma situação pontual na partilha do alimento, e havia uma confusão ali dos judeus hebreus e dos judeus gregos, e eles disseram: está havendo injustiça aqui. As mulheres, as viúvas, elas não estão recebendo de origem grega. E aí houve uma pequena confusão, então os apóstolos disseram: a gente não tem como dar conta, nós precisamos de ajuda. Aliás, nós, pastores que estamos aqui, nós precisamos de ajuda. Nós não temos condições, sozinhos, de pastorearmos 7, quase 8 mil pessoas. Você também é um canal de Deus para pastorear aqui e para cuidar das pessoas. E o que eles fizeram lá? Vamos escolher 7 homens. E os critérios, e dentre os critérios desses 7 homens, que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem, é uma convocação, é um imperativo de Paulo para mim e para você nesta manhã. E Paulo vai nos mostrar, nesse pequeno trecho que nós lemos, que pelo menos 6 marcas nós vamos encontrar. E essas 6 marcas nós vamos caminhar para entender o que Paulo estava querendo dizer nesses verbos, não mais no imperativo, mas no gerúndio. Antes, porém, eu quero ler para vocês uma expressão de um teólogo que eu leio bastante e que é reconhecidamente um dos teólogos mais renomados do século XX, parte do século XXI, porque não está mais aqui, reverendo John Stott. E nesse livro que nós estamos estudando também, na nossa classe, e alguns alunos estão aqui, não estavam no culto das 9, estavam lá, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, o Mover Sobrenatural de Deus, de John Stott. Nós temos uma classe dedicada à doutrina do Espírito Santo, que eu tenho o privilégio de ajudar lá com o meu amigo e querido professor Felipe. E quando John Stott pensa nessa ideia de quais são as marcas e as características de uma pessoa, de um cristão cheio do Espírito Santo, ele diz: não pode haver dúvidas de que a principal evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo é moral e ética, e não miraculosa. A principal evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo reside no fruto do Espírito, os 9 que fazem parte de um mesmo fruto, e que nós vamos ler mais adiante, não nos dons do Espírito. Isso, embora seja sensível, é importante, porque quando nós estamos aqui, por exemplo, reunidos, aqueles que pregam, aqueles que ministram, aqueles que tocam, nós que estamos muito em evidência, algumas vezes você olha para nós e imagina que nós somos cheios do Espírito Santo, por que estamos falando? Por que estamos pregando? Por que estamos cantando? Mas isso é exercício dos dons espirituais. E eu ouvi uma vez um jovem que disse que após pregar, um outro jovem da sua igreja se aproximou e disse: todas as vezes que você prega, Deus toca no meu coração, e eu quero dizer que eu vejo você como um homem espiritual. E esse jovem pregador disse para esse irmão: amém, obrigado. Mas se você quer saber se de fato eu sou um homem espiritual, não é aqui que você vai me avaliar. Tenta viver e tenta saber com a minha esposa como eu sou em casa, como eu vivo com os meus filhos, como eu vivo no meu cotidiano. Porque uma pessoa cheia do Espírito de Deus não se apresenta apenas aqui enquanto estamos em comunidade. Uma pessoa cheia de Deus vai viver a plenitude de Deus em todo lugar. Não é lá e cá. Não é aqui uma parte e a outra parte lá é uma outra história. Não é o sagrado e o secular. Se eu e você queremos ser cheios de Deus, nós podemos olhar para essas 4 frases de Paulo que nos estimula a sermos cheios do Espírito. E a primeira delas, tem a ver com a nossa relação enquanto igreja, enquanto povo de Deus, porque ele diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Queridos, eu amo o livro de Salmos porque eu me identifico com ele. Quando lemos Salmos, vemos o salmista falar de alegria, falar de conquista, falar de realização, mas vemos também o salmista lamentar. Algumas vezes, quando lemos Salmos, temos a impressão de que nós estamos triunfantes, mas algumas vezes lemos Salmos e reconhecemos as dúvidas, as dores e as perguntas. Quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, isso aquece o nosso coração. Mas o salmista também diz: porque estás abatida, ó minha alma, e porque você está tão triste? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Quando o salmista diz: quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, da Babilônia, estávamos como os que sonham, e a nossa boca encheu-se de riso e cânticos de alegria, e até nas outras nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por estes. E o salmista diz: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mas o salmista vai dizer também, o salmista Davi vai dizer, o rei Davi, e que escreveu a maioria dos salmos, ele vai dizer: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, pois dia e noite, Senhor, a tua mão pesava sobre mim. Davi vai dizer, no Salmo 51, como ele estava sofrendo, lembrando dos seus pecados, e ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Paulo conhecia os salmos. Paulo estava vivendo o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda não estava registrado. Aliás, Paulo foi o primeiro a escrever, mas ele já tinha o Velho. Aliás, o Velho Testamento foi a Bíblia que Jesus lia e que Paulo também leu e conhecia. E quando Paulo diz, falando entre vós, e agora entre nós aqui, entre nós aí na internet com salmos, certamente tem a ver com essa abertura de alma. O Senhor nos possibilita, enquanto irmãos, de caminharmos juntos nas nossas conquistas, mas também nos nossos fracassos. A nossa comunidade de fé e a nossa igreja do Recreio é uma possibilidade concreta de você dividir os teus triunfos, de você partilhar com o irmão aquilo que você conseguiu, o milagre que você conseguiu, mas também de você dividir com ele e com ela as suas dúvidas, as suas perdas e os seus sofrimentos. Deus nos chama, nesse tempo, para a unidade, e isso vai acontecer a partir da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Queridos, a unidade, ela não se sustenta só com jargões, com bom dia, boa tarde, oi. Nós não temos como ser unidos aqui apenas no culto. Quando Paulo nos estimula a falar, a ministrar, a partilhar, a conversar, a conviver, isso não se dá nesse ambiente que nós estamos aqui. E muito menos com você que está na internet. Nós precisamos sair daqui e tomar um café juntos. A pessoa que está do teu lado, que você não conhece, que você, espero, tenha dado bom dia, porque às vezes a gente estimula, né? Às vezes a gente fala assim, olha para o teu irmão e tal, e eu acho tão legal quando a pessoa faz isso voluntariamente. Ela chega, oi, boa tarde, né? Quando é tarde, bom dia, boa noite. Quando se apresenta, eu sou fulano. Isso é tão bom quando é espontâneo. A gente estimula também. Mas é importante você levar o teu irmão, a tua irmã, a família que você conheceu, para bater um papo, para conversar. Falar entre nós com salmos não tem a ver com esse movimento aqui. Porque esse movimento aqui a gente está adorando, nós estamos juntos, nós nos abraçamos, nós nos cumprimentamos, mas a gente não tem tempo para conversar. A gente não tem tempo para dizer, cara, eu estou sofrendo, eu preciso de você. Sabe aquele Salmo 122 que diz, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus vai repetir esse Salmo na cruz. E às vezes a nossa alma está gemendo. E aqui a gente não consegue. Mas a gente consegue na célula. Célula. É esse lugar. Grupo pequeno. Ministério. É esse lugar que a gente olha olho no olho. E que a gente pode dizer, eu quero dividir com vocês o milagre que Deus fez no meu filho. O meu filho estava morto e reviveu. O meu filho estava longe de Deus e voltou. E a gente comemora e a gente celebra junto. Mas não tem como celebrar aqui, você entende isso? Dá um passo, por favor, e em nome de Jesus, não fique somente aqui no domingo. Tem gente precisando de você. E tem gente aberta para abençoar você. Nós ouvimos domingo passado aqui do nosso pastor. Tem Pedro, Tiago e João esperando por você. Pode ser um, podem ser três, pode ser uma célula. Quantos estão aqui? E não é para constranger você, por favor. Mas eu queria saber quantos estão aqui que estão em uma célula. Levante bem alto uma das mãos. Que lindo, glória a Deus, glória a Deus. Alguns não estão, mas eu louvo a Deus pela tua vida e oro por você que não está, e não está por alguma razão. Outro dia eu conversei com uma médica, ela disse, eu ainda não estou, mas eu preciso. Eu disse, isso, você precisa, eu preciso. Porque na célula, a gente consegue falar em salmos. Nós precisamos um dos outros. Eu preciso deste querido irmão. É uma música bem antiga que nós cantávamos. Mas além de falar entre nós com salmos, Paulo vai dizer, cantando e louvando de coração ao Senhor. Essa é uma evidência de pessoas que são cheias do Espírito Santo. O coração limpo diante de Deus é a marca registrada de quem é pleno de Deus. Porque agora sim, o assunto é o nosso culto solene, é a nossa adoração pública. O que Paulo está dizendo aqui tem a ver com esse momento que nós estamos. E o que ele está dizendo é assim, quando nós estamos cantando hinos, cânticos, adorando juntos, façam isso de coração, porque o Senhor é aquele que sonda o nosso coração e que nos conhece. E ainda que eu tenha alguns gestos, ainda que eu tenha uma atitude circunspecta ou extravagante que possa traduzir para alguém que eu sou cheio do Espírito Santo, para Deus vale o que está lá dentro. Então você pode ser um cara muito tranquilo, ou você pode ser uma pessoa muito extrovertida, e esse é o teu jeito. Mas o que conta é quando eu canto e quando eu louvo de coração ao Senhor. Porque é isso que vale. E nesse tempo, e eu tenho dito isso algumas vezes, nesse tempo de tanta visibilidade, nesse tempo que as pessoas não curtem mais o momento, eu brinco sempre com meus filhos, só os mais velhos lembram daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos. Não vou perguntar se você viu, porque isso vai te denunciar. Mas tem uma expressão lá, carpe diem, que é em latim, que é o Robin Williams, né, que já morreu. Ele diz isso para os alunos, dizendo, aproveite a vida. E eu sempre Eu sempre falo isso para os meus filhos. Aproveita o momento. Tem gente que hoje, infelizmente, está vivendo ali, mas é foto, é filmando. Nada contra, isso faz parte. Mas o tempo inteiro, e você não vive esse momento. Algumas vezes em nossas igrejas, nós estamos tão conectados, não um com o outro, não com o Senhor, mas com as nossas redes sociais. Alguns de vocês, eu não sou profeta, mas alguns de vocês já viram aí alguma coisa no celular. Talvez você esteja conectado, já falou com alguém. Eu espero só que você não durma, porque foi a palavra do nosso pastor domingo passado. E ele falou que às vezes a gente está pregando e a pessoa está dormindo. Então, se tiver alguém dormindo aí, eu vou te dar o tempo para catucar. E lá no Senegal tinha um irmão, todas as vezes que eu pregava, ele dormia, mas dormia com força. E o meu coração só aliviou quando eu vi outras pessoas pregando. E eu olhei para ele, e ele estava dormindo. Eu falei, bom, o problema não é comigo, é com ele. E depois eu descobri que ele tinha uma anemia e tal. Mas nós estamos aqui nesse ajuntamento solene. E nesse ajuntamento solene, o que o Senhor pede de nós é que a gente esteja fazendo isso de todo o coração. Que a gente redobre a atenção nesse tempo de tanta visibilidade nas nossas redes sociais, para a gente não esquecer que o cristianismo começa no coração. E você e eu, se queremos ser cheios do Espírito Santo, e se somos cheios do Espírito Santo, não vale teatro. Nem para você, e nem para mim. E notem que quando Paulo fala, falando entre vós com salmos, é numa relação entre nós. Mas quando ele diz, cantando e louvando de coração ao Senhor, é numa relação com o Senhor. E ele vai dizer, dando sempre graças por tudo, a quem? A Deus, o Pai. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer que aquele que é cheio, aquela mulher que é cheia de Deus, ela agradece, ela é grata a Deus. E a gente vai entender que a nossa unidade, ela não se dá apenas entre nós. Ela se dá como influência direta do Espírito Santo em nossas vidas. E a pessoa que é cheia de Deus não vive murmurando. A gente murmura aqui e acolá. Mas não dá para entender como alguém que é a habitação do Espírito Santo de Deus, que conhece as Escrituras, alguém que tem caminhado com o Senhor há tantos anos, e só murmura. O que que Paulo está dizendo para a gente? Que aqueles que são cheios de Deus, eles têm sempre razão para dizer, graças ao Senhor, glórias a Ti, muito obrigado Deus. Inclusive agradecem os desertos, as perdas, as dificuldades. É um exercício que nós precisamos fazer. É a gratidão ativa, como alguns dizem. E agradecer a Deus pelo que você é, pela tua família. Agradecer a Deus pela tua igreja. Eu disse para Elis ontem, como foi bom estar aqui no Festival de Criança, das Crianças. Foi muito bom. Eu sentei ali no meio e fiquei vendo e me alegrando e me emocionando com tanta coisa bonita que aconteceu aqui e depois lá fora na chuva. A moçada, deve ter criança ali que nunca tomou banho de chuva. Essa é a vantagem de viver, nascer no subúrbio. Porque a gente vivia na chuva, jogando bola, correndo para lá e para cá, soltando pipa. Quando a chuva começava, a gente tinha que descer a pipa, sabe o que é pipa? Então, E eles estavam ontem aqui nesse movimento. Que coisa linda, quando a Camila chamou os servos aqui, um caminhão de gente. Que lindo. Gratidão a Deus. Gratidão ao Senhor pela nossa igreja, pela escola bíblica da nossa igreja. Gratidão a Deus pelas nossas células. Gratidão a Deus pelos servos, por esses irmãos que estão lá atrás, pela igreja Fígital, pelos ministérios da nossa igreja. Agradeça a Deus pela tua igreja. E como nós oramos ontem, nos 40 dias que nós estamos, e só faltam 37 agora, mas você ainda pode chegar, comprar o teu livro. E ontem nós ouvimos e entendemos que nós amamos a Deus quando nós amamos os nossos irmãos também. Então você pode agradecer a Deus e agradecer ao teu irmão. Quem foi que te formou? Quem te ajudou na caminhada da fé? Quem foi aquele, aquela, que na hora que você estava mal, te deu a mão, te abraçou, te acolheu, foi ouvido, foi ombro? Agradeça. Agradeça ao pastor que te batizou, que te orientou. Talvez você não esteja mais perto dele. Manda uma mensagem. Agradeça, faça isso intencionalmente, porque aqueles que são cheios de Deus têm um coração cheio de gratidão. Agradeça ao teu Deus porque você o encontrou. Existem bilhões de pessoas. Nós somos 8 bilhões. Existem pelo menos 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho como você tem. Que não conhece a Deus. Que não conhece Jesus. Quando você está no aperto, você faz o quê? Você recorre ao teu Senhor. Quando você está numa dificuldade, quando você perde alguma coisa, quando você está sofrendo, o que é que você sente? O teu Deus se aproxima, te abraça, filho, eu estou contigo. Eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, mas eu estou com você. Tem muitas pessoas que não têm isso. Agradeça a Deus a tua salvação, a salvação que você já teve lá atrás, porque nós fomos salvos na cruz. A salvação que você tem hoje, porque nós estamos sendo salvos. Você e eu erramos e Ele nos perdoa todos os dias. Mas agradeça também a Deus a salvação que nós teremos, porque a vida não acaba aqui. E nós teremos a vida eterna. E eu lembro quando Deus... Eu estava ainda como acadêmico, lá no Gafreguinle. E eu... percebi um toque de Deus para falar com uma irmã que estava quase morrendo. Naquela época, isso deve ter sido talvez 90, 91, 89. O Gafreguinle era referência de AIDS aqui no Rio e para o Brasil, num certo sentido. E eu soube que tinha uma mulher internada que era irmã nossa, e que ela pegou AIDS, como a gente diz, na transfusão sanguínea, e ela estava morrendo, e eu estava indo embora, eu conheci em algum momento, e quando eu estava descendo, eu percebi um toque do Espírito dizendo assim, volta lá e fala com ela, e ela estava desorientada, sob efeito de medicamento, na enfermaria, não estava no CTI, estava num sono profundo, e eu pensei, não, eu não vou voltar, pai, eu acho que eu não estou entendendo errado, eu não estou entendendo certo, e como a gente faz sempre, você e eu entrei no elevador, e eu disse para Deus assim, essas coisas que a gente faz, né? Todos nós fazemos, eu disse, Senhor, se o elevador não fechar, eu vou entender que é para eu voltar lá e falar com essa irmã. E eu olhando para a porta e torcendo para a porta fechar, não. E a porta não fechou. Mas eu não tive coragem. E eu meti o dedo para o térreo e desci. E quando chegou lá embaixo, Eu não consegui sair do elevador e eu voltei. Voltei, cheguei no leito e aquela irmã, do jeito que eu já falei, não reagia. Eu fui no ouvido dela e eu disse: aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E as provações e os sofrimentos deste tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada a você. Uma lágrima desceu. E no dia seguinte, ela partiu. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não termina aqui. A nossa esperança não termina aqui. Agradeça a Deus pela salvação que você tem, a salvação eterna. Isso que a gente está fazendo aqui é só um prenúncio. É só um avant-goût, como a gente diz em francês. É só um gostinho daquilo que nós vamos viver eternamente. E enquanto nós cantamos, enquanto o fim não chega, nós estamos aqui. Agradeça a Deus pela tua salvação. Faça isso agora. Eu vou te dar um minutinho para você agradecer a Deus a salvação que você tem em Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E voltando para Paulo, ele disse: enchei-vos do Espírito. E a nossa proposta nessa manhã é: a gente se enche do Espírito e a gente consegue viver em unidade enquanto igreja. E esse verbo está no imperativo, mas os outros está no gerúndio, porque é movimento, é processo, é caminhada. Ele diz: falando entre vós com salmos, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo. E essa é a vida do cristão, é para cima e para os lados. É com Deus e com os outros. Amando a Deus e as pessoas sempre. Nenhum cristão é cheio do Espírito, envolvido com Deus, só no quarto. Ele nos leva às pessoas. E nos leva nessa perspectiva, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Que lindo, que lindo. O Senhor nos chama a nos sujeitarmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros. Nós somos uma família, queridos. Nós somos uma família. A despeito de algumas competições que temos muitas vezes. E eu vivo numa igreja batista há mais de 40 anos, como disse. E não foram poucas vezes que nós tivemos tensões e brigas e desavenças. Não foram poucas vezes. Mas o Senhor diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é feita por pessoas perfeitas. Eu acho que eu disse isso aqui uma vez. Eu estava na residência médica e o chefe do serviço falou: Humberto, leva essa menina, uma médica que estava dando muito problema lá, leva lá para a tua igreja. Eu falei: como assim? Ah, porque lá na igreja vocês ficam levantando a mão, é todo mundo meio maluco, meio problemático. Eu fiquei com raiva dele na hora, mas depois eu pensei assim: não é que ele tem razão? Porque quem não tem problema aqui? Nós estamos aqui para ajustar, para crescer, para melhorar. Juntos somos melhores. E nós queremos nos sujeitarmos uns aos outros para a gente poder crescer, para a gente poder amadurecer no exercício dos dons espirituais. Isso é bíblico. É para que a gente seja edificado. Mas a gente se arranha. E o Senhor Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos, e a gente aprende isso lá em João 13, ele, quando termina aquele gesto, Ele lavou os pés dos discípulos. Ele disse: vocês me chamam de mestre e senhor. E vocês têm razão. Porque eu sou. Mas eu fiz isso para dar o exemplo para vocês. Para que vocês cuidem um dos outros. Alguns dizem que a igreja do Senhor é o único exército que não cuida dos seus feridos. Eu não creio nisso, mas eu já ouvi isso. Porque às vezes quando o irmão peca, biblicamente a gente não pode acariciar, não. Mas a gente precisa acolher e abençoar. E orar por perdão, por graça, por visita de Deus. Mas algumas vezes a gente pisa. Sujeitar uns aos outros é servir. E quando Paulo diz: nada façais por contendas ou por vanglória, mas cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é louco para alguém que é superior, para um dono de uma empresa. Como eu posso me sujeitar ao meu funcionário? Não, não posso. Lá você não pode, mas aqui você pode. Porque aqui nós somos todos iguais diante do Senhor. Somos diferentes, mas diante do Pai, somos iguais. Ele nos ama. E podemos e devemos cuidar um dos outros. No Senegal, eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida ministerial. Eu acho que eu já falei isso em algum contexto aqui, mas não dei detalhes. E também não posso dar todos. Mas o missionário transcultural é aquele que tenta formar os nacionais, para que quando ele for embora, o negócio continue. E eu cheguei no Senegal em 2005. E em 2006 eu conheci esse irmão. E foi o irmão que eu mais amei. Nos 14 anos no Senegal, 13 anos que eu o conheci, foi o que eu mais investi, o que eu mais orei junto, o que eu mais discipulei. E 6 meses antes de voltar, eu me senti traído por ele. E foi muito duro para mim. Eu acho que eu nunca chorei tanto em questões ministeriais. Eu conversei com alguns pastores senegaleses, africanos, que foram Pedro, Tiago e João para mim. E que por vezes, por eu ser o missionário, responsável pela igreja que estava sendo implantada, eu tinha o poder nas mãos. E não poucas vezes eu pensei: eu vou limar ele, eu vou tirar ele da jogada. E esses pastores disseram para mim: fica tranquilo, porque a igreja é do Senhor, eu edificarei a minha igreja. E quando nós estávamos num culto, um irmão muito humilde, ele leu um texto e Deus falou comigo assim: silencia. Foi muito difícil para mim, foi muito humilhante para mim. E eu achei que eu já tivesse perdoado esse irmão. A gente agora se fala, está tudo em paz. Mas eu estava num culto aqui, o pastor Wander ministrando, e ele falou: se você foi traído e se você ainda não liberou perdão e graça, esse talvez seja o momento. E nesse momento veio esse irmão, e eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, eu libero. E eu precisei falar isso para você. Eu não falei isso no culto das 9, porque talvez você que esteja aqui esteja ferido, talvez você que seja um pastor e que está aqui. Talvez as pessoas não saibam, mas você sabe o que você viveu. E talvez você tenha tanta mágoa que você diz assim: eu não consigo mais falar em salmos, eu não consigo mais ter o meu coração limpo, eu não consigo, Senhor, agradecer, eu não consigo, eu fui ferido, eu fui traído, eu não consigo me sujeitar, e está tudo bem. Eu lembro de uma fala da Dalila, num momento missionário que a gente teve aqui. Ela falou algumas coisas e eu gostei da maneira como ela disse: olha, está tudo bem, porque você não pode, eu não posso, mas Ele pode. Enchei-vos do Espírito, porque o fruto é do Espírito, é Ele quem te possibilita amar, é Ele quem te possibilita perdoar, é Ele quem consegue te dar forças para pedir perdão, porque talvez você tenha sido o canal. E talvez você esteja aqui, irmão e irmã, que veio de uma outra igreja e ficou algo para trás. Eu queria te estimular nessa manhã, na força do Espírito Santo, que você fosse liberto, que você ficasse leve, como eu fiquei naquele dia. E semanas depois, eu estava falando com esse irmão. Deus me conduziu a fazer isso aqui agora. Isso não estava nos meus planos, isso não aconteceu no culto das 9. E eu não vim para fazer apelo, mas eu preciso fazer. E talvez seja esse um tempo de 3 pessoas, de 5 pessoas, não sei quantas, mas para você se apresentar diante de Deus. Você que desistiu já, e que está aqui talvez por acaso, você que está na internet, e não está porque está doente, e não está porque está impedido, porque você está ferido, e talvez você já tenha desistido da igreja. Eu quero dizer, em nome de Jesus, a igreja não é de ser humano algum, é a igreja de Cristo. Não desista da igreja. Eu edificarei a minha igreja, disse o Senhor. Foi Ele quem disse. Essa igreja é do Senhor. O nosso pastor é canal de Deus. Porque se ele deixar de ser canal de Deus, se eu, nós pastores, nos desviarmos, Ele é o dono da igreja. Ele domina. E talvez esse seja um tempo de acerto. Eu não sei. Talvez aqui dentro tenha alguém que você feriu, ou alguém pelo qual você foi ferido. Uma palavra mal colocada, por causa do teu filho, por causa do teu pai. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Eu quero encerrar com uma canção, mas essa canção ela não pode entrar agora. Então a gente não vai cantar para o apelo. Não tem música para o apelo. Tem só ali um instrumental. Mas eu quero convidar você. Se você quer acertar as contas com Deus primeiro, pensando nisso, na unidade da igreja, não dessa igreja, mas de você com outro, eu queria te desafiar a vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui. Amém. Amém. Ministra, Senhor. Se você está ferido, vem aqui, nós vamos orar por você. Se a igreja que você veio tem coisas lá ainda, vem aqui, porque você precisa tratar. Não tem como ser cheio do Espírito, gente. Não tem como ser cheio do Espírito. Nós precisamos falar em salmos. E nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Ministra, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, ministra, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui. Talvez na tua casa. talvez aqui dentro. Talvez você tenha abandonado o ministério porque você está ferido. E você vai tratar disso aqui com Deus. E talvez depois com alguém, com um dos pastores, com o líder na tua célula. Graças a Deus, graças a Deus. Eu já vou terminar porque eu quero cantar uma canção que vai nos ajudar a fechar esse tempo. E ouvindo a voz de Deus, enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito e vivam em unidade. Eu vou orar. E é a minha última vez que eu vou perguntar. Não resista. Vem aqui. Em nome de Jesus.